Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
Eu acho que a gente precisa saber lidar com o imprevisto. Assim, não adianta a gente falar que tudo que a gente planeja vai sair exatamente. Nem na vida pessoal, nem no trabalho, nem em nada. A gente é surpreendido muitas vezes no mesmo dia por coisas que a gente não planejou, que a gente não pensou, que estava fora ali daquele escopo de trabalho, ali das coisas que a gente estava pensando. Então, saber lidar com o inesperado é uma habilidade importante, assim, uma característica importante, é de como é que resolve. E daí, comigo, sempre é assim, sempre funciona dessa forma, é como é que resolve. Depois a gente junta os cacos, sabe? Depois a gente avalia. A questão é, assim, que expectativa foi formada em cima daquele imprevisto, o que precisa ser entregue, que, né, que daí podem entrar várias questões, assim, precisa entregar uma gravação, precisa entregar um conteúdo porque tem um patrocinador, precisamos subir ao palco com uma banda com 10 integrantes e só chegou 3, né, e como é que a gente faz isso, assim, então essa habilidade mesmo de resolver o inesperado eu acho bem importante, assim, e daí entram características pessoais, assim, mesmo, né, de como é que a ansiedade a gente lida com ela, porque, né, todo mundo tem ansiedade bem, a gente, né, tem mesmo, assim, né, dessa expectativa mesmo, de o que a gente vai buscar com isso, o que pode ser feito, né, porque às vezes, assim, pra gente resolver um problema, a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa de transporte, a gente precisa de um pouco mais de dinheiro, planejar ali lá no orçamento, na primeira etapa inicial, uma reserva, né, pro imprevisto, isso a minha mãe me ensinou desde criança, assim, que a gente precisa sempre ter uma reserva pro imprevisto, porque a gente não sabe, né, a gente não sabe realmente o que pode acontecer. E não se desesperar, né, não entrar em pânico, não surtar, não deixar esse desespero por algo que não tá acontecendo sendo dentro do esperado, tomar conta para que a gente não, não perca mesmo, né, o respeito pela outra pessoa que tá trabalhando também, né, porque às vezes é um problema que não depende só do outro, assim, né, às vezes é uma tomada no lugar que não tá funcionando que não depende do iluminador, então a gente tem que ter calma para poder entender esse cenário e poder resolver. Não é fácil. Não
nunca,
é fácil.
Ninguém falou que ia ser, né?
Não é fácil. Não, e até por causa da diferença mesmo de comportamento, né? De temperamento. Sim. Cada um é de um jeito.
Agora,
né?
Mari, vou pontuar, ressaltar algumas falas suas, assim, que eu achei bem importantes. Primeiro, você fala da importância da gente entender o papel de cada uma das chaves, das peças que fazem parte de uma produção. Então, a primeira coisa é a excelência, né? Do teu trabalho como produtora ou do trabalho, por exemplo, do Rui, que tá aqui nos acompanhando como técnico, meu trabalho como comunicadora, enfim, né, dependendo do espaço de produção também, qual que é a excelência do artista. A coisa que você falou da gestão, né, que a gente está gerindo uma equipe muito grande, a importância disso, e de não estressar o coleguinha, assim, em outras palavras, tô te parafraseando, você não falou isso. Mas em tempos de burnout, a importância da gente entender sobre o equilíbrio, né, que a gente precisa. Antigamente, na produção, antigamente, eu digo há 5 anos atrás,
que
um pouco mais, talvez.
Assim.
Um pouco mais, talvez, sei lá, uns 10 no máximo. Era muito bonito e comum ver produtor pilhado, tomando um monte de remédio ansiolítico, mas daí ao mesmo tempo compensando tomando energético para ficar acordado, com as olheiras lá profundas, assim, e estressando a equipe inteira, né? Eu já participei de produções que eram contaminadas porque o gestor de produção estava ensandecido, sei lá por quê. Então, essa coisa do controlar a ansiedade, né? No futuro, Mari, você acha que isso é premissa também, eu acho, mas como que você enxerga hoje, pós-pandemia? A gente já está entrando num processo de pós-pandemia, o novo normal é esse. Como você enxerga, assim, o mercado da música depois desse momento que a gente precisa ver o nosso burnout, a gente precisa ver nosso nível de estresse e ansiedade?
Você quer que eu diga o real ou que eu...
Faz um mix.
O que eu imagino ou o que eu desejo?
Faz um mix.
São coisas bem distintas, assim, né? Eu desejo muito que as pessoas realmente entendam esse período da Covid, que tem muita coisa errada. Assim, que a gente precisa valorizar o setor das artes e da cultura. A arte e cultura salvam vidas, são fundamentais para a vida das pessoas. Isso para mim ficou muito claro, já era muito claro antes, quando eu optei por trabalhar com cultura 20 anos atrás. Então eu desejo realmente que o setor retenha uma valorização, que a gente tenha mais recursos para trabalhar, que a gente tenha mais condições de trabalho e de uma forma mais profissional. O que me incomoda bastante hoje no setor da música, as mil e uma multiplataformas de streaming, de tal, desordenada, assim, uhum, das coisas, que né, nem sempre tem planejamento para cada uma dessas coisas, assim, né? Você tem que estar no Spotify, você tem que estar no Deezer, você tem que estar no YouTube, você tem que estar no Instagram, você tem que, quando na verdade você não tem que nada. A gente deve fazer o nosso melhor trabalho e executá-lo da melhor forma e entregar o nosso melhor. Sem essa cobrança, sabe? Sem esse tanque, sem essa loucurada toda, assim. Aí vem o burnout, aí vem o cansaço, aí vem o estresse, aí vem esse sobrepeso de tudo, assim. Tenho certeza que tá todo mundo cansado, para não dizer todo mundo exausto. Informações incorretas, dessa política genocida, de tudo que tem acontecido, e dessa luta mesmo por sobrevivência. Eu entendo hoje que há uma luta pela sobrevivência. Como é que mantém a saúde mental? Eu acho que a gente vem num movimento de oportunidades. Eu acho que a gente precisa reabrir os espaços quando for seguro, né? Não tô falando que é agora pra sair abrindo nada, porque não, né? Ainda não dá. Mas que a gente tenha um pouco mais espaços pra produzir, mais coisas pra acontecer. Eu acho que vem um movimento grande do setor cultural, mas eu quero muito que a gente tenha mesmo valorização, assim, sabe? De que as pessoas reconheçam quão é importante estar naquele lugar, que o artista que está lá no palco tocando para a gente poder se divertir com os nossos amigos está fazendo o melhor dele para estar ali, né? Então que possa receber por isso, que possa ser aplaudido por isso e por aí vai. Mas é um caminhar, né? É um caminhar.
Sim, então.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
A gente encerrou aqui o bloco anterior falando um pouco sobre reconhecimento, valorização, e aí a gente não pode falar também um pouco do quanto o nosso mercado é injusto, né? Porque todo investimento em cultura, a gente tem essa informação, retorna multiplicado por 4, é um mercado abundante, é um mercado que movimenta mais do que a indústria automobilística, e mesmo assim a gente vê assim as pessoas ainda lutando muito para conseguir o seu lugarzinho ao sol, né? Então a maioria dos produtores também faz outras milhares de coisas ou gerencia muitos projetos, os artistas igualmente. Então, queria falar um pouquinho de como que a gente pode cobrar pelo nosso trabalho, né? E mensurar a nossa dedicação, assim, porque acho que a gente que trabalha com música, com arte, a gente trabalha tanto na paixão, né? Na coisa do elan que tem, a gente acaba esquecendo o quanto que a gente se dedica pro quanto que a gente ganha. E aí, queria que você desse aí o teu panorama, e daí eu já complemento também, ou se você quiser cobrar falando, mas não, eu acho que... Como que você mensura a tua dedicação e como que você costuma cobrar pelo teu trabalho?
É uma reflexão mega importante, assim, né? Eu acho que para todos os setores, para todas as áreas, para todas as pessoas, falar de dinheiro é um desafio. E eu acho que a gente precisa falar de dinheiro. A gente precisa falar do dinheiro, gostar do dinheiro, saber como será esse uso. E eu acho desde sempre que todas as atividades precisam ser remuneradas. Simbolicamente, num valor com desconto, num valor justo, num valor de tabela. Mas a partir do momento que a gente consegue falar sobre ele, eu acho que as relações ficam mais fáceis, assim. E eu tenho por premissa, assim, que a partir do momento que você estabelece um acordo, o acordo é cumprido entre as partes, porque ele foi dito, ele foi combinado, ele foi acertado, ele foi assinado e prevalece, né, o que foi acordado entre as partes. Então, a primeira coisa, né, que eu gostaria de pontuar aqui nessa conversa é que a gente precisa falar sobre isso. Não pode ser o faz aí pra mim. Ah, vamos produzir, você me ajuda, tal coisa. Tipo, ajudo, mas custa.
Custa, tá?
Exatamente. Porque precisa falar. É a primeira parte. Claro que a gente tem as amizades, é claro que a gente é parceiro num monte de coisa, claro que a partir do momento que você vai conhecendo as pessoas e vai querendo fazer, isso acaba se perdendo um pouco nessa conversa, num relacionamento, mas toda vez que isso se perde, é preciso retomar.
Exato.
É preciso retomar da onde parou e falar, né? Meu trabalho custa tanto. Aí cada profissional tem o seu jeito. Faz uma conta por hora trabalhada e bota um valor na hora, tem um valor por projeto, então o projeto inteiro custa X ou custa um percentual do que pode ser arrecadado se for via projeto. Então eu acho que tem várias formas aí de estabelecer essa relação comercial, digamos assim, né? Essa relação financeira. Mas para mim o ponto mais importante pode ser por cachê, por noite, pode ser percentual da bilheteria. Tem um monte de jeito.
Cada
né?
caso é um caso.
Cada caso é um caso. Pra resumir, todos esses casos eu acho que precisa falar. Tem custo e precisa ser remunerado. Isso eu acho que é a premissa maior, assim. E daí a gente pode se pautar nas tabelas dos sindicatos, a gente pode fazer uma análise do mercado falando de bares, casa noturna, quanto se cobra de couvert, quanto se cobra de cachê, né, pra essas coisas todas e criar uma média, assim. Mas eu acho que precisa, tanto artistas quanto produtores precisam entrar num acordo que o trabalho de todo mundo é importante. Então precisa fazer realmente uma divisão aí justa de todas as partes envolvidas, assim, né? Lá no começo eu falei, é uma cadeia. Todo mundo é importante. Então eu acho que todo mundo precisa ser remunerado pelo seu trabalho, assim. Ao mesmo tempo, eu gosto muito das apostas. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente tem uma baita vontade e quer saber o que, que vai acontecer. Isso acontece bastante.
Sim.
Né? A gente também precisa saber onde vai dar. Né? Que resultado é esse? Como é que a gente vai trabalhar nesse lugar aqui, sem verba, sem dinheiro, mas a gente tá muito afim de fazer e pode dar resultado? Se a gente combina que é uma aposta, também tá tudo bem. Né? Porque a gente vai a partir disso, assim.
É, e nessas trocas também, né, Maria? Assim, às vezes a gente tem apoio em coisas que são muito imensuráveis no sentido financeiro, né? Do reconhecimento de verba. As apostas são importantes. Até porque quando você tá mensurando a tua dedicação, tem quando você tá se dedicando não só pelo dinheiro, mas também por toda a bagagem que cada produção ou que cada prestação de serviço tá te trazendo, né? Você falou muito, é importante conversar sobre dinheiro, porque eu acho, só acho, assim, que o nosso mercado, ele é muito desvalorizado, principalmente porque a gente não se apropria com vontade do que a gente vai oferecer. O nosso trabalho, da arte que a gente está vendendo, do que a gente está criando, da experiência que a gente está propondo. E aí vem na ponta, por exemplo, o contratante, né? São raros os contratantes que pagam. O que é produção engloba, né? O músico, para estar lá tocando 2 horas num bar qualquer, ele tem ali que estudar muito, ele tem alguém que... Isso no mundo ideal, que vai fazer a gestão da presença digital dele, mas alguém que vai cuidar da agenda. Então, pelo menos, essas 3 pessoas, eles têm que pagar em 2 horas de apresentação naquela fatia, né? É muito marginalizado. Porque, eu estou te dando espaço para expor o seu trabalho. E não é bem assim.
Né? Eu te dou espaço, você coloca a sua logo.
É.
Menino.
Então...
não, né?
E aí eu acho que é muito falta, porque quando a gente se posiciona, as pessoas torcem o nariz. Eu não sei, assim, porque eu já fui a pessoa que aceitava parceria para qualquer coisa. E daí quando você começa a se posicionar, as pessoas começam a torcer um pouco o nariz. Mas depois elas vão entendendo a tua competência, inclusive por esse posicionamento que você tem. De, beleza, meu trabalho vale X, e daí eu vou até deixar aqui pra vocês, ouvintes, também, lá no link do Instagram do Cutucada, uma planilha, que é como eu mensuro os valores que eu vou cobrar pra produzir por hora, e daí eu faço um cálculo do quanto vale a minha hora de trabalho. Daí, se vocês tiverem dúvidas, você me chama no inbox. Quando você faz essa mensuração, né, tipo, a minha hora vale X, e aí eu me posiciono pra isso, as pessoas começam talvez a valorizar. Então eu acho que talvez falte uma articulação da classe artística, que, assim, a pandemia teve uma parada boa, que foi essa articulação de grupos, né, de se posicionarem e lutarem por direitos, lutarem por políticas públicas, entender quanto vale o nosso trabalho, né, como artistas e produtores e fazedores de arte e cultura por aí. Então acho que vale também uma atenção a todo mundo que faz parte dessa cadeia e conversar sobre a importância de cobrar o que o nosso trabalho vale. Você não acha?
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.